Abrace uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.
Tudo de bom para você. O programa Abrace uma Carreira está no ar. Hoje você vai conhecer a carreira de dentista. Então, é com enorme prazer que eu recebo a doutora Alice Bandeira, ela que é cirurgiã dentista, graduada em odontologia pela Universidade de São Paulo. Doutora, odontologia, ela abrange que áreas?
Olha, a odontologia, eu posso dizer que ela não se restringe apenas ao atendimento em consultório particular ou clínicas, assim, né? Na faculdade de odontologia da Universidade de São Paulo, a gente tem diversos serviços à comunidade que a gente pode participar, que são eles. O Centro de Excelência em Prótese e Implante, que é o CEP, o CAP, que é o Centro de Atendimento a Pacientes Especiais, o Departamento de Prótese Bucomaxilofacial, que restaura perdas faciais que o paciente venha a ter, de olho, orelha, partes do rosto, né? O LELO, que é o Laboratório Especial em Laser e Odontologia. O serviço de patologia cirúrgica, onde são encaminhados diversos pacientes de vários lugares para fazer biópsia de alguma lesão mais séria, e recebe muitos pacientes encaminhados assim.
E me fala, como é que foi a sua influência para fazer odontologia?
Odontologia entrou na minha vida assim um pouco cedo, porque quando eu era criança, eu tive diversos problemas meus mesmo de dentes, que eu tive que fazer algumas cirurgias. Então, eu fiquei muito por dentro desse assunto. Não tem nenhum dentista na minha família, o que é mais raro, né? Geralmente, é uma carreira que passa de pais para filhos e tudo. Na minha família, não tem familiares próximos que são dentistas. Você tem que ter uma habilidade manual boa, tem que ter noção de estética legal, né? E gostar da biologia em si, né? Então, eu sempre nunca tive problema com ver sangue, com problemas desse tipo. Então, eu falei, eu acho que eu vou para esse lado.
Que tipo de situação tem, assim, na época da faculdade que você teve, que te assustou ou que te exigiu mais?
A gente se assusta, assim, eu acho que a maioria da sala se assusta um pouco quando entra em anatomia, né? Que a gente tem um contato direto ali com os cadáveres, né? E eu acho que ali você fala assim, você vai aguentar isso ou não, né? Já é o começo. Ao lado da Faculdade de Odontologia tem o Instituto de Ciências Biomédicas e lá dentro ficam divididos, né, entre as áreas. E aí você tem um contato direto. São peças anatômicas, né? Então, as peças anatômicas, elas são divididas em partes mesmo. E você tem... eu lembro que eles colocavam uma etiquetinha com um número espetado na peça e tinha a prova prática, você tinha que colocar a lista. O que, que é essa parte? Assim, é bem complicado. A coloração não é igual, tem vários aspectos assim que você não reconhece muito. Tem que aprender mesmo. A coloração das peças anatômicas, né, elas são arroxeadas, né, fica como fosse mais opaca, assim, então não dá pra você distinguir, assim, não, isso é tal coisa, muito claramente, você tem que ver pelos livros, né, de anatomia, você tem que ir compreendendo que aquilo ali era um ser vivo e respeitando e tudo, mas é complicado, consegue aprender bastante. E também a parte óssea, né? Que essa é a parte que eu acho mais fácil de distinguir, porque não tem tanto problema. Você está vendo ali claramente que é uma estrutura óssea, e aí tem o crânio, e explica tudo direitinho. Você vê por onde passaria a inervação, onde passaria tal artéria, onde passaria tal nervo, sabe? A gente começa a se animar mais com o curso de odontologia em si quando entra na parte clínica, né? Comigo, pelo menos, foi assim. É a parte básica. Você nem parece muito que você está fazendo um curso de odontologia. E, a partir de tal momento, você começa a atender paciente. Você começa a mexer com os materiais, com prótese, com o que seria a sua rotina de trabalho depois, né? Então, aí começa a ficar bem mais interessante. Você testa os materiais, a resistência, resina, né? Faz a obturação, faz o preparo da remoção da cárie. Aí você começa a ver mesmo como que você vai trabalhar. Então, é nessa hora também que você vai ver se você vai gostar de seguir esse caminho clínico ou vai mais para o lado de pesquisa, vai mais para outras áreas da odontologia, né?
O estudante da Universidade de São Paulo, em que ano ele começa a fazer isso?
Eu tenho notícia de que eles começam a ter esse contato com o paciente logo de início, agora, que eu acho que é uma boa mudança que teve na grade. Eles não fazem procedimentos no paciente, mas eles fazem a anamnese, eles têm o contato de fazer a primeira consulta com o paciente, que tinha só quando você estava no terceiro ano da faculdade, né? Então, acho que melhorou bastante.
Hoje, o Abraço Uma Carreira é com a doutora Alice Bandeira, ela que é dentista, especializada em algumas áreas que a gente vai falar um pouquinho. Mas antes, doutora, eu quero te perguntar uma coisa. Hoje, os alunos têm contato logo de cara com o paciente. Na verdade, eles não vão fazer exatamente um procedimento, né? Mas tem um termo que a gente usa, que talvez os jovens estudantes não saibam, que é anamnese, né? Eu queria que você explicasse o que é.
Anamnese é uma série de perguntas que você vai direcionando o paciente para ver se ele está bem no quadro de saúde geral, quais os problemas dentários que ele teve, quais medicamentos ele toma. Você faz uma série de perguntas que você já vai sabendo para que lado que você vai seguir no seu tratamento odontológico, né?
E com relação ao idoso?
Existe uma medicação que é utilizada em pacientes na faixa etária de idosos, que são os bisfosfonatos, né? Que podem ter um risco muito grande em tratamentos odontológicos. E isso não é tão conhecido por todos os dentistas, nem por todos os pacientes. Pode causar necrose, osteonecrose, né, dos maxilares. É uma complicação muito séria. Por exemplo, o paciente vai fazer uma extração dentária. Se toma essa medicação por muitos anos, e às vezes os pacientes nem relatam que tomam, porque acham que não é uma reposição de cálcio, uma coisinha mais simples, e não é, né? Pode causar problemas sérios nesses casos de extração, de implantes, né? Mas o principal é uma boa anamnese, fazendo com que o paciente conte mesmo tudo que ele toma de medicações, porque eles não acreditam que seja um medicamento que causaria algum problema.
Doutora Alice, tem uma situação que envolve, eu não sei se é só idoso, né? De que tem uma bactéria na nossa boca que às vezes causa um problema de coração. É verdade?
A boca, ela sempre tá. Ela tem as bactérias que já ficam instaladas, não tem como você estar totalmente livre de bactérias na boca, né? Mas, se você tem uma má higiene, começa a ter uma formação de uma colônia de bactérias mais periodontopatogênica, por baixo da gengiva, digamos assim, né? Que pode levar ao início da doença periodontal em si. O que acontece? Essas bactérias que ficam escondidinhas ali embaixo da gengiva, elas começam a destruir os ligamentos periodontais, destruir osso, perder osso, dar mobilidade nos dentes, então avançar para um problema mais grave. Então, são bactérias mais perigosas, assim, né?
Beijo pode ser um problema.
Também pode. Esse processo se chama endocardite bacteriana, né? Ele pode acontecer por algum procedimento odontológico mais invasivo, alguma cirurgia em que o paciente já tem algum fator de risco, como válvulas cardíacas, alguns problemas cardíacos mais sérios, em que não foi feita a profilaxia antibiótica. Então, o correto nesses casos, né, seria já ver que é um paciente de risco para isso e passar um antibiótico para o paciente tomar uma hora antes do procedimento, né? Geralmente a gente usa as penicilinas para pacientes que não são alérgicos e previne que aconteça esse problema, que é muito sério.
Doutora, chegando uma pergunta de estudante de odontologia, é a Jéssica Branco, ela tem 20 anos e ela quer saber o seguinte: salário é bom?
Sim, é uma profissão que te dá uma gama muito grande de possibilidades de trabalho, né? Até eu estava comentando nesse período de crise, até estava comentando na minha família, que eu não conheço colegas assim, da profissão que estejam desempregados, e é muito, muito difícil isso acontecer. É porque você consegue emprego em clínicas maiores, você consegue trabalhar por porcentagem nessas clínicas, você consegue trabalhar com auditoria de convênios, você consegue trabalhar em empresas de materiais utilizados na odontologia, e até mesmo quem já queira abrir o próprio consultório também consegue se sair bem na área, sim.
Uhum, justamente essa pergunta é falar em consultório. O André Schmidt, de 20 anos, mandou um e-mail para a gente. Ele quer saber como que é essa saída da universidade e você montar o seu consultório. É o primeiro passo? É um passo interessante ou tem outras formas do dentista começar na carreira?
Falando pessoalmente, na minha opinião, eu não aconselho o cirurgião dentista já se formar e logo abrir o consultório. Por quê? O que acontece? A gente não tem que trabalhar no consultório só com a parte de atendimento. Você tem que ter uma boa noção de outras áreas também que não são tão fáceis de se administrar. Por exemplo, a parte de contabilidade do consultório, a parte de lidar com funcionários, né? Que você não está preparado totalmente para isso na faculdade. Você aprendeu a fazer as restaurações, você aprendeu a fazer as próteses, você aprendeu a fazer cirurgia, mas você chega ali sozinho, não tem experiência, é um pouco complicado. O que eu aconselho, que foi o meu caso, que eu gostei bastante de seguir esse caminho, foi que eu fiz diversos estágios em clínicas de dentistas, colegas meus, especialização antes, né? Enquanto eu trabalhava em outras clínicas por porcentagem. E agora, com 4 anos de formada, sim, que eu abri meu consultório para trabalhar sozinha, né? Então, é um caminho assim que você já viu como funciona em outros lugares, já comparou os lugares com que você trabalhou, o que você gostou, o que você não gostou, para aplicar dentro do seu consultório.
No próximo bloco, você vai saber mais sobre a doutora Alice, sobre as áreas de especialização. Agora a gente vai ouvir a música que ela escolheu para a gente conferir aqui no programa. A primeira música vai ser qual, doutora?
Vamos ouvir David Bowie, Sound and Vision.
Waiting for the gift of sound and vision. vision drifting into my solitude. Over my head, don't you wonder sometimes about sound and vision?
Estamos apresentando o programa Abrace uma Carreira de Odontologia com a doutora Alice Bandeira. A gente já volta.